Se liga que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo do Prosa Rural, aqui é o Valmir Nascimento. E é muito bom estar novamente com você. No programa de hoje, vamos conversar sobre produtos derivados da carne de tilápia, certo, Ilka?
Isso mesmo, Valmir. Se o seu negócio é a criação de peixes, especialmente de tilápias, fique atento.
É, a Embrapa Agroindústria de Alimentos, no Rio de Janeiro, desenvolveu patês e conservas de tilápia.
Uma oportunidade de negócios para quem já trabalha com o pescado.
Antes da gente entrar no assunto, aqui vão algumas curiosidades. Você sabia que a tilápia é a segunda espécie de pescado mais cultivada no mundo e que o Brasil é o sétimo produtor mundial?
É verdade, Valmir. E tem mais, a tilápia é um pescado de alta produtividade e tem facilidade para se adaptar em diversos ambientes.
A carne de tilápia é saborosa e tem boa aceitação no mercado. Ela é fonte de proteínas e minerais, principalmente de cálcio e fósforo, além de vitaminas A, D e do complexo B.
Nossa, quanta coisa, hein? Então deve ser por isso que as populações da China e do Japão são as maiores consumidoras de tilápia do mundo.
E eu ainda tenho mais informação, Ilka. Esse peixe tem baixo teor de gordura e rende muito quando transformado em filé.
Filé de tilápia, isso me lembrou um prato muito saboroso que vamos apresentar hoje. Tilápia com batatas ao forno.
Uma delícia! Então prepare o seu bloco de anotações para registrar como se prepara esse saboroso prato.
Mas antes, vamos conferir com os colegas da Embrapa Agroindústria de Alimentos o tema do programa de hoje, produção de patês e conservas de tilápia.
A jornalista Soraya Pereira conversa agora com a pesquisadora Ângela Furtado, da Embrapa Agroindústria de Alimentos.
Um dedo de prosa.
Olá, ouvinte do Prosa Rural, aqui é a Soraya e ao meu lado está a pesquisadora Ângela Furtado. Ela vai conversar com a gente sobre os produtos derivados da carne de tilápia, mais especificamente sobre a produção de patês e conservas de tilápia. Oi, Ângela, tudo bem?
Tudo bem, Soraya.
Ângela, primeiramente, qual é a vantagem de investir em produtos derivados da tilápia?
A grande vantagem é a agregação de valor, porque, como a gente sabe, a tilápia é um produto perecível que precisa de uma cadeia de frio, ou seja, estar congelada ou refrigerada para poder ser vendida. Se você coloca ele na forma de enlatado, você consegue que esse produto possa atingir todas as regiões do país sem precisar dessa cadeia de frio.
No que consiste a conserva de tilápia? Como vocês chegaram a esse produto?
A conserva de tilápia consiste do filé da tilápia cortado em cubos, que é colocado dentro de uma lata, e é colocado um líquido de cobertura, que no caso a gente usa óleo de canola temperado com sal ou tempero de peixe. Esse produto é bem similar ao atum que a gente tem hoje no mercado em conserva.
Outro produto que vocês pesquisaram foi o patê a partir da carne de tilápia. A gente pode dizer que esse produto é o pulo do gato da tecnologia?
Com certeza, porque o patê, ele é feito de uma carne da tilápia, que a gente chama que é a carne mecanicamente separada, que é oriunda da filetagem da tilápia. Quando você fileta o filé da tilápia, você fica com carne ainda aderida à pele, às espinhas da tilápia, e isso é descartado, isso não é utilizado. Se você pega esse produto, passa por uma máquina, como se fosse um moedor de carne, e separa essa carne, aí você pode usar essa carne mecanicamente separada para fazer vários produtos. E um desses produtos seria o patê.
Então, um produto que, sem maiores processamentos, iria para o lixo, pode ser transformado em algo comerciável.
Exatamente. A gente agrega valor a um produto que iria ser descartado. E você perderia aí 14% de carne que fica aderida a essa espinha e a essa pele.
O que o consumidor achou do patê e da conserva de tilápia?
Nós fizemos, sim, um teste sensorial na própria Embrapa da Indústria de Alimentos, onde a maioria dos consumidores gostou muito tanto do patê como do filé de tilápia em conserva, e eles tiveram a intenção, né, que eles colocam numa fichinha quando fazem essa aceitabilidade, a intenção de que comprariam o produto se ele estivesse no mercado.
Para a gente terminar, quanto seria necessário investir para montar uma pequena agroindústria para a produção de patês e conservas de tilápia?
A gente está exatamente fazendo esse estudo agora. Isso deve estar pronto daqui a uns 3 ou 4 meses, aí a gente vai poder dizer quanto seria preciso investir numa indústria para ela se adaptar para poder produzir tanto patê quanto filé.
Ângela, muito obrigada pela sua participação e ao longo do programa teremos outras informações sobre produtos derivados da tilápia. É só ficar atento. Muito obrigada, Ângela, e até a próxima.
Nós é que agradecemos a participação da pesquisadora Ângela Furtado no Prosa Rural. Valeu, Soraya.
E você, ouvinte, fique atento. Dentro de alguns meses, a Embrapa já terá concluído os cálculos para se montar uma pequena indústria de patês e conservas de tilápia.
Então, se você quiser saber quanto fica, é só ligar. Daqui a pouco, a gente dá o número do telefone.
Ilka, você sabia que a produção mundial de tilápia está estimada em 1 milhão e 500 mil toneladas para este ano?
Puxa, quanta tilápia, hein, Valmir?
Pois é, minha amiga. Está aí um bom negócio, principalmente pela facilidade de conservação, transporte e armazenamento do pescado. Por falar nisso, e aquela receitinha de tilápia com batatas ao forno?
É pra já. Quem dá a dica é outro colega da Embrapa Agroindústria de Alimentos, o Anderson Souza.
Atenção, pessoal. Lápis e papel na mão para anotar.
Pitacos da Hora.
Você não vai gastar mais que uma hora para preparar esse prato saboroso. Anote os ingredientes. 1 quilo de batatas, 400 gramas de filé de tilápias, 2 cebolas médias cortadas em anéis, suco de 2 limões, meio maço de salsinha, meio maço de manjericão, 1 copo de requeijão cremoso, sal e pimenta colorida a gosto. Tempere os filés com sal, pimenta, limão e reserva. Cozinhe as batatas sem casca e em rodelas por 10 minutos em água e sal. Escorra as batatas e as coloque num refratário. Cubra as batatas com rodelas de cebola e espalhe metade da salsinha e do manjericão picados. Cubra os temperos com os filés de tilápia. Salpique o restante dos temperos e reserve. Numa panela pequena, esquente o requeijão e espalhe sobre os filés com o restante dos temperos. Asse em forno pré-aquecido por 40 minutos. Sirva com arroz branco e salada verde. Essa receita rende 4 porções. Experimente e bom apetite.
Anderson, que receita! Fiquei com água na boca. Agora, imagine esse prato degustado na beira de uma praia.
Ei, ei, volta pra terra, Ilka. Ainda temos muito programa pela frente, menina. Por falar nisso, o que temos para agora?
Dicas de cidadania e responsabilidade social. Cá está outro colega da Embrapa, o Leandro, para falar sobre os cuidados com a intoxicação alimentar.
Ao pé do ouvido.
Olá, aqui é o Leandro. E a dica de hoje é sobre como evitar a intoxicação alimentar. No verão, a deterioração dos alimentos tende a ser mais rápida, devido às altas temperaturas que facilitam a proliferação de bactérias e vírus nos alimentos. Salmonella e estafilococos são as bactérias mais comuns no caso de intoxicação alimentar. O vírus da hepatite, embora mais difícil de ocorrer, pode ser transmitido a alguém que usa um copo ou utensílio mal lavado. Veja outras dicas. Mantenha a temperatura da geladeira abaixo de 4 graus centígrados para retardar o crescimento de bactérias. Não deixe alimentos congelados degelarem por si só. Bactérias podem crescer na superfície ou no interior dos alimentos. Use o forno ou água corrente para acelerar o degelo. Coloque as esponjas de cozinha no micro-ondas por 1 minuto, pelo menos uma vez por semana, ou troque a esponja toda semana. Isso ajuda a manter a pia livre de bactérias. Cuidado com a água que você consome na rua. Prefira água mineral, mas verifique se a embalagem está íntegra. Alimentos comprados de ambulantes são sempre arriscados. Verifique as condições de higiene do vendedor e da barraca. E cheque se os alimentos estão protegidos do calor e da exposição ao ambiente. Ah, não se esqueça, lave as mãos antes de preparar ou consumir alimentos. Água e sabão fazem milagres. A intoxicação alimentar é muito desagradável. Pode acabar com suas férias.
É verdade, Leandro. A intoxicação alimentar pode não só acabar com as férias, mas até levar a pessoa para o hospital. É coisa muito séria.
Então, pessoal, cuidado com os alimentos que você consome na rua, com a água que você bebe e não se esqueça de lavar sempre as mãos.
Hoje falamos sobre a produção de patês e conservas de tilápia. E como prometemos, vamos deixar o nosso telefone para mais informações.
0800
0800-646-1160.
Repetindo.
0800-646-1160.
A ligação é de graça, mas tem que ser de telefone fixo ou orelhão.
Fique agora com o Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Apresentação Mara Régia.
Notícia boa, o açaí está fazendo um sucesso danado nos Estados Unidos por suas multiqualidades e principalmente por sua alta concentração de ferro. O engenheiro Fernando Ludic, do Serviço Florestal Brasileiro, festeja com a gente o sucesso dessa palmeira da nossa Amazônia Oriental no Brasil e no mundo.
Que bom que hoje o açaí não é só a nível da Academia Rio ou São Paulo, né? No mundo todo está se difundindo o uso do açaí, então nós devemos aprender a lidar com o açaí, porque ele vai ser uma importantíssima fonte de renda para trazer benefícios ao povo do interior. E devemos também cuidar, não só por causa disso, mas também por causa desse valor energético, de mantê-lo na refeição, no consumo, pelas nossas comunidades no interior da Amazônia.
É isso aí, vamos aproveitar o fruto do açaí para fazer vinho, sorvete, geleia, mingau, bombom. Bom apetite!
Agora mudando completamente de assunto. E aí, Ilka? Tudo azul?
Como assim, Valmir? Essa eu não entendi.
Tudo Azul Quando Blue é a música que vamos ouvir agora, uma composição do jornalista e locutor do Prosa Rural, o Jorge Macau.
Ah, agora eu entendi. Foi com essa canção que o Macau participou do Prêmio Sesc de Música de 2008.
Então vamos ouvir Tudo Azul Quando Blue. A interpretação é do Salomão de Pádua.
Favas Contadas.
Quase azul quanto blue, nem assim nem assado, mais ou menos intrincado, de quando em quando surpresa ao lado. Corre, pula, puxa, tranca, vira flecha, tonta, lança, pisa e solta o nó na ponta, deixa tudo de lado e torna, entra, fecha, liga e senta, toma um gole de água e vê que a sensação não passa então. Aguenta, inventa, suspira, delira. Corre, pula, puxa, tronca, vira flecha, tonta, lança, pisa e solta o nó na ponta, deixa tudo de lado e torna, entra, fecha, liga e senta, toma um gole de água e vê que a sensação não passa então. Aguenta, inventa, suspira.
Os nossos agradecimentos ao Jorge Macau e ao Salomão de Pádua por apresentarem esta bela canção aqui no programa.
Agora sim, podemos nos despedir. No programa seguinte, vamos falar sobre o uso do óleo de cravo como anestésico em peixes.
E você não pode perder. É só ficar ligado nesta mesma sintonia e esperar a próxima semana.
Um grande abraço e até lá.
Tchau, pessoal.
Deixa tudo de lado e torna, entra, fecha, liga e senta, toma um gole de água e vê que a sensação não passa então. Aguenta, inventa, suspira.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, Apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção Nilo Falcão. Roteiro Soraya Pereira. Locução Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo Embrapa Agroindústria de Alimentos.